Se você voltasse um pouco mais de 2000 anos na história, chegasse no primeiro século, o que, que a gente ia encontrar no mundo? Como será que era o mundo nesse primeiro século? Nós tínhamos 200 milhões de pessoas espalhadas no mundo todo. Praticamente a população que nós temos hoje no Brasil. Nós tínhamos como líder mundial o Império Romano. E vamos entender um pouco o que acontecia lá, quais eram as disputas políticas, as formas de relações entre as pessoas. Com uma população estimada em mais ou menos 800 mil, 1 milhão de pessoas em Roma, Roma era uma das cidades mais poderosas desse ano, que a gente pode considerar o primeiro século. Nós tínhamos aí muito tempo de história de conquistas, de lapidações de tecnologias humanas. Nessa época, nós começamos a modificar, por exemplo, o formato de arquivos. Antes, a gente fazia rolos com pergaminho e a gente começou a juntar tábuas de madeira para formar uma espécie de códice. Então, começamos a modificar a forma com que a gente tinha os livros, eram os precursores dos livros, um pouco antes da virada aí do primeiro ano. Nessa época, os banhos públicos eram a parte fundamental da vida da cultura romana. Nós também herdamos aí nessa época bastante influência da Grécia Antiga. Então, nós tínhamos aí homens de diversas idades e classes sociais. Depois de um dia de trabalho, eles podiam se encontrar aí nos banhos públicos e discutir sobre business, dar uma relaxada. E a gente tinha praticamente aí um ponto de encontro de homens, né? De relaxamento, de banho, de conversas. A moda dessa época era usar uma roupa que chama-se túnica. Eles tinham aí uma roupa bem básica e o comprimento, o desenho da roupa distinguia o status social. Os romanos com mais condição social de elite usavam as túnicas mais longas, com listras e tal, enquanto a classe trabalhadora, os escravos e trabalhadores manuais, eles geralmente usavam uma túnica que chegava só acima do joelho. Eles tinham movimentos mais livres, geralmente tinham que fazer mais força, etc. E só os homens poderiam usar as togas. Então era interessante que essa era a moda, né, da época. E dentre muitos legados que o Império Romano deixou para nós, além da ideologia, que a gente vai falar também um pouco aqui, a gente herdou dessa época algumas linguagens, né? Linguagens foram influenciadas justamente por essa época, que são linguagens, por exemplo, como italiano, francês, espanhol, português. Então a gente tem aí isso tudo derivado do latim e é praticamente um presente que nós trazemos dessa época. Temos também o nosso alfabeto ocidental e o calendário cristão que a gente também herdou de presente aí nesse momento. Roma, que era uma república que vinha crescendo há um tempo, no primeiro século antes de Cristo, teve a ascensão e a queda do Júlio César, e logo na sequência teve o imperador Augusto, que teve aí o início de uma boa época, que a gente chama de época de ouro e paz, né, prosperidade, e mais ou menos até o quinto século depois de Cristo, quando foi o declínio e a queda do Império Romano. Então a gente vai analisar essa, que foi aí uma das coisas mais dramáticas que aconteceram na história da civilização humana. Então, vamos focar aí em alguns ensinamentos do Império Romano. Roma foi fundada mais ou menos em 750 a.C. Então, demorou um tempo até Roma virar um império. O Império Romano, ele foi sendo lapidado por todo esse tempo aí até virar realmente uma potência. Roma até então era uma república e, em certo momento, uma revolta aí de mais de 100 mil escravos, liderado pelo gladiador Espartacus, desestabilizou bastante o regime quando, que em 60 a.C., o César fez uma aliança com os generais Crasso e o Pompeu Magno e ele conseguiu dar uma dominada, controlou aí o furor da república. O César foi nomeado então cônsul e ele fez uma campanha aumentando aí o seu poder depois da morte do Crasso. Ele ainda conseguiu vencer uma disputa com Pompeu. E aí, no ano de 44 a.C., praticamente aí 16 anos depois que ele fez aliança com Crasso, que morreu, e derrotou o Magno, ele se declarou um ditador. Não tardou e não demorou para ele ser morto. Ele foi morto por conspiradores no ano 44 a.C., mas no ano 31 a.C., o seu filho, que era um filho adotivo, ele foi nomeado primeiro imperador de Roma. Então, o ápice do império ainda não tinha chegado, mas ele foi o primeiro ditador de Roma. E aí, de lá para cá, nós tivemos inúmeros ditadores. Então, nós tivemos aí o César Augusto, então, mais ou menos em 31 a 27 a.C. Depois a gente teve alguns outros ditadores, Tibério, Calígula, Cláudio. E a gente vai falar um pouquinho, né, da transição do Cláudio para o imperador Nero, para a gente entender o que acontecia nesse momento em relação às relações humanas, comportamento humano, e que é justamente a época do Sêneca, grande filósofo do estoicismo, e vale a pena a gente tentar entender as influências do comportamento humano nessa época até nos dias de hoje. A história começa muito interessante com o imperador Cláudio. O Cláudio, ele tinha um filho, que era um filho verdadeiro do próprio sangue do Cláudio, que ele chamava Britânicos. Só que ele também tinha um filho postiço, ele tinha um enteado. Esse enteado, ele veio com uma das esposas de Cláudio, que era Agripina, que era uma das mulheres mais poderosas dessa época. A história da Agripina é muito interessante. E ela era uma mulher realmente sedutora, poderosa e fazia o que queria com a cabeça dos homens. Conquistou o Cláudio e ela mesma mexeu os pauzinhos para que, ao invés do Britânicos ir para o poder, ela fez com que fez que o Nero fosse o próximo imperador. E aí, para isso, para a galera aceitar o Nero, ela justamente colocou o Nero como se fosse uma aula particular com um dos maiores filósofos da humanidade, que é justamente o Sêneca. Então, o Sêneca, nessa época, ele estava no exílio, e a Agripina convenceu o Cláudio de trazer o Sêneca de volta, justamente para fazer esse intensivão com o Nero e criar o Nero para ele realmente ser um imperador com belíssima educação e muitos muito bons conselhos do filósofo Sêneca. Então, nessa época, não tinha nenhum guia, nenhum livro, nenhum curso que você podia estudar para se preparar para ser um imperador. Não existia isso. Então, a maioria dos imperadores, eles eram preparados aí pelo próprio pai, né, pelo próprio sistema. Então, a Agripina se ligou que o Nero provavelmente não tinha uma boa condição ainda, que ele precisava de um treino, e começou a focar nisso. Então, pensando em melhorar a educação dele, preparar o Nero para ele assumir um dia o Império Romano, ela já foi muito visionária naquela época, ela realmente tentou chamar um dos melhores tutores da época, e nada, ninguém menos, né, do que você ter aula particular com um mestre como o Sêneca. O Sêneca tinha sido banido de Roma mais ou menos 8 anos antes disso acontecer. Ele tinha se envolvido aí em um rolo de adultério e o Cláudio tinha colocado o Sêneca para fora da bagaça. Ele ficou 8 anos exilado. E a Agripina foi a responsável por trazer o Sêneca de volta. Coisa que até mais tarde vocês vão ver que o Sêneca vai talvez até se arrepender de ter saído dessa ilha de Córcega. E ele provavelmente sofreu talvez mais voltando do que estando exilado. Um fato curioso dessa época do pensamento estoicista, que justamente começou com Zenão de Sítio, o Sêneca já veio um pouco depois, é que o suicídio era considerado um remédio para doenças que você não tinha como escapar, ou até abuso de crueldade. Então, o suicídio era visto aí como justamente uma solução, como se fosse uma saída de uma forma divina, né? Você matar a si próprio, né? Você se suicidar. Era realmente considerado uma forma aceita e uma forma talvez bela de você acabar com a sua existência desde que fosse justificável. Então, aqueles que eram condenados por algum crime e realmente tinham que ser meio que humilhados, eles eram mortos. Aqueles que eram mais respeitados e tinham cometido alguma gafe, o imperador deixava com que eles se matassem. Até a própria divisão dos bens era diferente da pessoa que se suicidava do que da pessoa que era morta, que era executada. Quem cometia o suicídio conseguia escapar dos horrores de uma possível decapitação. Era muito mais humilhante, né, você ser decapitado. E quem tirava a própria vida tinha aí um ritual fúnebre, então morria de uma forma honrosa. Antes do imperador Cláudio subir no poder, quem era o imperador era o Calígula. Quando o Calígula caiu, a Agripina estava exilada, e aí ela foi liberada e pôde voltar para Roma com a queda do Calígula. Então ela pôde voltar aí com toda sua introspecção da época que ela estava exilada. Ela era bonita, todo mundo sabia que ela era fértil e alguns desconfiavam que ela poderia usar o sexo para ascender o poder. E realmente ela foi uma das mulheres mais poderosas dessa época. Aquelas mulheres que querem conhecer uma mulher das antigas, que é muito poderosa, vale estudar a história da Agripina. Então nós temos aqui no ano 49 depois de Cristo. Quem dominava como imperador era o imperador Cláudio. Era casado com a Messalina, ele trocou a Messalina pela Agripina. A Agripina, muito poderosa, muito estrategista, e o Cláudio, que tinha um filho que era o Britânico, ele acabou tirando o cavalinho da chuva. Ele não olhava mais o Britânico como sucessor depois que ele ficou com a Agripina, que a Agripina fez a cabeça dele para que ele adotasse o Nero, que era o filho da Agripina, para que o Nero fosse o sucessor do Cláudio no trono. E o mais curioso dessa época é que não podia adotar um filho se você já tinha outro filho. As leis não deixavam. Então o Cláudio tinha que ficar com o Britânico, que era o filho dele. Mas a Agripina ficou forçando a barra e o cara foi seduzido e começou a induzir o Senado para aprovar que ele pudesse adotar o filho. Então, dia 25 de fevereiro do ano 50 depois de Cristo, o Senado fez um ato especial para que o Cláudio pudesse adotar o filho da Agripina. O filho da Agripina tinha o nome de Domitius e aí ele ganhou o nome de Nero. Ele teve um novo nome aí sendo adotado pelo Cláudio. E mal o futuro aí da humanidade nessa época podia esperar o que seria o Nero. Então o Nero ele não tinha o que eles chamavam de um sangue puro, né, para assumir. Mas ele ia atingir a maturidade política praticamente 3 anos antes do que o Britânico, que era o filho do imperador mesmo e tinha o sangue do imperador. Então, como o imperador adotou, Cláudio adotou o Nero, o Domitius, que virou Nero, o Nero acabou aí tendo a prioridade para assumir o trono. Então, esse foi um ponto muito importante para a época, para a gente entender o que está por vir sobre o governo aí do imperador Nero mais para frente. Em geral, tinha que esperar até uns 14 anos para um adolescente ter o que a gente chama de toga viril, que seria praticamente uma emancipação, né? Criança, adolescente virava adulto e tinha responsabilidade. Foi quando então Nero ganhou a toga viril, mais ou menos aos 13 anos, no ano de 51 depois de Cristo. E, em geral, tinha que esperar até uns 25 para que o imperador pudesse sentar realmente no Senado. Então, o Nero já estava preparando o caldo para assumir o império depois que o Cláudio morresse. E o Britânico, que era o filho do Cláudio, ficou praticamente de escanteio. O Nero, então, começou a ser educado pelo Sêneca e foi nessa fase um ganha-ganha. O Sêneca, com mais ou menos seus 50 anos, não tinha filho, e o Nero também não tinha pai. Então foi um ganha-ganha. O Nero era um adolescente, e o Sêneca começou a educar o Nero em inúmeros aspectos. O Sêneca tinha perdido um filho, um pouco mais novo do que o Nero, e o Nero tinha perdido o pai dele quando ele tinha 3 anos de idade e foi criado pela poderosíssima mãe Agripina. Então foi um ganha-ganha em relação à questão emocional, educação e responsabilidades. No ano 53 d.C., Nero casou com a Otávia, que era a filha do Cláudio. Ele tinha aí na época 16 anos e ela era alguns anos mais nova. Mas o Nero nunca teve muita conexão com ela. Ele até escreveu que a alma dele nunca bateu com a alma dela. O Nero, então, tinha uma relação bem diferente com a esposa do que o Sêneca tinha com a sua esposa. Alguns relatos do Sêneca nas cartas que ele fez para o Lucílio. Lucílio era um possível discípulo do Sêneca, que ele escrevia cartas, mas ninguém sabe se o Lucílio existiu ou não, porque as cartas nunca voltavam. Só tinha a carta do Sêneca para o Lucílio, mas não o contrário. O Sêneca escrevia muitas cartas para o Lucílio. Uma das cartas ele escreveu que a respiração da sua esposa dependia da dele e que muitas vezes ele não podia pedir para ela ser mais corajosa na sua jornada para amar mais ele, e ela pedia para ele ser um pouquinho mais cuidadoso com si mesmo. Eles tinham uma relação provavelmente mais amorosa do que o Nero tinha com a Otávia, que era sua esposa. Bom, o cenário estava montado para que a Agripina concluísse seus planos. Ela queria que o filho dela assumisse o império para que, na verdade, ela pudesse mandar. Então, agora que estava tudo pronto, ela decidiu envenenar o imperador Cláudio. Naquela época, justamente, essa disputa de poder levava a muitos envenenamentos. Não à toa, tinham pessoas que experimentavam a comida antes dos imperadores ou até os filhos comerem. Mas a Agripina, como uma belíssima senhorita sedutora, levou uns cogumelos um pouco envenenados e, obviamente, serviu com o maior carinho do mundo o melhor pedaço para o imperador Cláudio. Ele, obviamente, ficou envenenado, só que ele começou a se recuperar, ele não morreu na hora. E aí ela ficou com medo que ele descobrisse o plano, né? Falou, e agora ele vai perceber que aí tinha alguma zica e que eu tentei matar ele. Ele começou a recuperar. A Agripina, desesperada, percebeu que ele estava recuperando e falou, bom, agora é minha vez aí de agir rápido. Então ela foi atrás de um médico grego que veio para atender prontamente o Cláudio, e ao invés de prescrever coisas que ele podia melhorar, o médico sim pegou um remédio que induziu o vômito, mas ele colocou aí um veneno de ação rápida. Essa segunda dose foi fatal e o imperador Cláudio morreu em 12 de outubro, concluindo o plano da Agripina de colocar o teu filho no poder e, obviamente, mandar no Império Romano. No dia 13 de outubro, o Nero, então, foi para assumir o palácio. Agripina, com aquela sensação de satisfação, o Nero era um príncipe e o britânico foi deserdado. Esse regime novo já começou cometendo algumas atrocidades e afastando as pessoas que poderiam tomar o poder do Nero, mas o mais importante de tudo é que um novo senador, extremamente próximo aí do imperador Nero, era um cara que fazia todos os discursos do Nero e trazia consciência moral para esse novo regime, que era justamente o filósofo Sêneca. Então, para você que chegou até aqui no áudio, vamos recapitular a história para você amarrar os personagens. Começamos aí com o imperador Cláudio subindo ao poder. Ele tinha um filho, que era o britânico, que era o filho dele com a ex-mulher, com a Messalina. E aí até o destino colocar a Agripina na vida do Cláudio, quando a Agripina fez com que o Cláudio adotasse o filho dela, que era o Domitio, que ao ser adotado pelo Cláudio virou o Nero. E aí mais para frente, mais tarde, né, o Nero ganhou a responsabilidade, ganhou a toga e etc. E a Agripina agilizou esse envenenamento do Cláudio e matou o Cláudio. Então, quando o Cláudio foi morto pela Agripina, o Nero já estava casado com a Otávia, e aí o Nero estava pronto para assumir o poder. A gente parou aqui na história exatamente quando o Nero subiu ao poder. Então, um fato que começou com todo o evento foi o casamento do Cláudio com a Agripina no ano 49 d.C. Então foi tudo muito rápido, muito arquitetado e muito estratégico, só para você entender e amarrar esse breve resumo. E aí a gente vai entender agora, daqui para frente, o que aconteceu com o Nero no poder, sendo que o Nero era não só educado, como era um aconselhado, como era influenciado por um dos maiores filósofos que já existiram nessa humanidade, que foi o Sêneca. Então vamos agora continuar na nossa história para a gente entender os próximos passos, a disputa pelo poder e essa cidade, esse lugar, esse império que basicamente era o líder do mundo nessa época. Seguindo a morte do imperador Cláudio, como era de se esperar, rituais para endeusar o imperador. Inclusive, a Agripina tomou partido desses rituais porque ela ia ganhando mais poder fazendo isso, usufruindo aí de uma janela do imperador ser um deus, e ela era casada com o imperador, então isso era importante para ela. O Sêneca, nesse momento, fez algo que ele não fazia muito, que era ele escreveu uma sátira chamado Apocolossintoses. E ele contava um pouco uma sátira sobre a transformação do imperador Cláudio literalmente em uma abóbora, como se mostrasse a vida e a morte. E ele fez um jogo de palavras aí em relação ao nome desse apoteose, fazendo com que a gente reconhecesse que os imperadores que eram mortos fossem reconhecidos como deuses, mas era tudo mais ou menos em torno de uma genialidade onde ele falava, ao mesmo tempo fazia algumas críticas contando uma certa história, mas para o bom entendedor, meia palavra bastava para entender que ele estava fazendo uma crítica ao modo, né, do imperador Cláudio governar e ser uma parte aí de um imperador com uma tirania. Inclusive, em uma passagem, ele conta que assim que o Cláudio, né, se envenenou, comeu o veneno, ele soltou um gás, soltou um peido alto e falou para ele mesmo: "Nossa, eu acho que eu acabei me sujando." E aí, na narrativa, o narrador, né, no caso, o Sêneca descrevendo, falou: provavelmente se ele se sujou ou não, a gente nunca vai saber. Mas que ele cagou em todo o resto, a gente não tem dúvida. Então é como se fosse uma sátira, meio que uma crítica. Mas ele, durante aí a descrição, também dá uma zoada no caráter aí do imperador, e principalmente falando algumas críticas em relação à crueldade e à arrogância. Era provavelmente o Sêneca estava confiando na relação dele que ele tinha com Nero, e provavelmente ele não tinha medo de fazer uma sátira desse estilo, porque isso poderia ser até perigoso, ou na época provavelmente o tom da sátira não foi tão compreendido como uma crítica tão grande, mas é uma genialidade intelectual que o Sêneca demonstrou ali, mostrando sensibilidade e uma certa indignação contra a forma que o Cláudio administrava o império. Agora o lance começava a arder. A gente estava prestes a ver aí o líder mais jovem, talvez, da história da humanidade, com o imperador Nero assumindo. Lembrando que o Alexandre o Grande, ele já era bem novo quando ele assumiu, porém ele já tinha entrado na terceira década de vida antes de assumir o poder todo. Mas o imperador Nero, ele tinha apenas 16 anos e ele estava prestes a assumir o maior império que mandava no mundo naquela época e que tinha aí pelo menos mais de 1 milhão de pessoas morando, e uma influência política e comercial gigantesca em toda a redondeza. Como vocês vão ver, o Nero, ele era um cara talvez que não estava nem um pouco pronto para o poder, não tinha uma boa autoconfiança, ele era facilmente seduzido por desejos e fantasias, como vocês verão, e ele também era muito vulnerável para ser intimidado. A esperança do Nero era justamente a Agripina, que provavelmente esperava ter um belo controle sobre o Nero. Na verdade, era o que ela queria: usar o filho como fantoche e ela realmente ser a pessoa poderosa por trás do Império Romano. Porém, temos que lembrar que, além da Agripina, nós tínhamos a figura importantíssima do Sêneca também, que era um conselheiro bem próximo do Nero. Então, a esperança era de que o Sêneca poderia também exercer um superpoder de influência e fazer agora o Império funcionar. O Sêneca já tinha presenciado no, na época do imperador Calígula, antes do Cláudio, que a juventude, a arrogância e o poder absoluto tinham uma combinação explosiva e era muito perigosa. O Sêneca já sabia muito disso. O Calígula não foi o único pesadelo aí dos romanos nessa época. O Cláudio também fez bastante atrocidades, cometeu assassinatos, também era um cara que abusou muito do poder, então eles já estavam ligados que isso não funcionava, não era uma boa coisa, e o ideal era que cortasse já esse comportamento pela raiz, agora com o Nero assumindo o poder. Lembrando que o Sêneca também desfrutou aí do abuso do poder do Cláudio, que ele foi praticamente uma sentença de morte, e depois ele foi meio que absolvido e mandado para o exílio, né? Ele foi exilado. Então ele sentiu na pele o que que era um poder absoluto, quais poderiam ser as injustiças do poder absoluto. Então, quando o Nero foi falar para a galera do Senado, o Sêneca fez o discurso do Nero justamente para separar aí o joio do trigo e dizer que o Nero ia fazer um governo de uma forma diferente, que ele ia mandar de uma forma diferente do que os outros faziam, que ele não tinha nenhuma cicatriz, ele não tinha nenhum trauma do que os outros fizeram e do que o povo fez, então ele ia governar de uma forma diferente. Basicamente, o Sêneca deixou aí o discurso do Nero muito palatável para que ele começasse a ganhar esperança em relação às pessoas que participavam aí das decisões. O Senado, nessa época do Império Romano, ele surgiu aí com a queda da República, e ele basicamente era mais aí talvez uma espécie de poder social, de estimular com que as pessoas tivessem uma posição ali social, quase um prestígio, do que realmente um poder, uma vez que o imperador muitas vezes era autoritário. Mas muitas vezes também existia um jogo entre quem exercia poder sobre as forças armadas, né, sobre os exércitos. Então o Senado também tinha uma certa disputa de poder, mas tinha muito menos poder do que o imperador. Então o Senado ele poderia contribuir ali por uma encheçãozinha, mas quem realmente tinha poder autoritário era o imperador. Então o Senado fazia mais um teatrinho, uma pressãozinha para ver se as pessoas poderiam se comover. No entanto, era importante, né, ter o Senado do lado, principalmente nesse começo aí, nessa transição dos imperadores. O discurso que o Sêneca fez para o Nero impactou muito bem para o Senado, e eles começaram a achar que realmente ia rolar uma paz entre a aristocracia e o imperador. As pessoas, principalmente o Senado, tinha muito trauma do que tinha acontecido. Lembrando que na ordem, primeiro o imperador César Augusto, depois o Tibério, e na sequência veio o Calígula e o Cláudio. Então a galera tinha realmente um trauma, principalmente da época do Calígula, que o cara realmente era meio que um doente da mente. O Calígula cometeu atrocidades aí grandes, fazendo sexo com as próprias irmãs, tendo aí um comportamento completamente depravado e sendo aí um dos piores imperadores e conhecido por orgias. Ele tinha um poder aí de fazer torturas, era um sádico completamente louco. Inclusive, um dos slogans que ele tinha era: deixem, me odiar desde que eles me temam. Então, o cara era realmente uma pessoa muito traumática, as pessoas tinham muito medo de quem ia assumir o império para não acontecer isso de novo. E o Calígula foi um dos responsáveis aí por acabar jogando o Senado de lado. Ele descartou o exemplo aí de alguns antecessores dele, do Tibério e do César Augusto, que eles tinham a intenção de fazer um trabalho conjunto com o Senado, mesmo exercendo um certo poder e mesmo ordenando que alguns componentes aí, alguns integrantes do Senado morressem. Mas eles deixavam meio que claro que eles tinham um trabalho meio conjunto. Quando o Calígula assumiu, ele mudou isso e ele declarou o Senado como um inimigo, declarou guerra ao Senado. Então era pior você ser do Senado do que você nem estar lá dentro. As pessoas do Senado ficaram muito preocupadas com esse cenário, então quem assumisse poderia trazer aí esse aspecto meio Calígula. Então o Senado tinha muito medo de quem ia assumi. Bom, sendo assim, vou voltar para a história do Sêneca e o discurso do Nero. Então, Nero fez esse discurso muito positivo. O Senado, pô, ficou super esperançoso. Acabaram os tempos aí de caos. Vamos embora ter esperança, porque tudo vai voltar ao normal. Nessa época, o imperador era meio que o dono do mundo. Ele podia fazer o que quisesse, realizar os desejos que bem pretendesse, fazer orgias sexuais ou, principalmente, sair com a mulher que ele quisesse. Mesmo se a mulher fosse casada, como Calígula fazia muitas vezes, saindo com mulheres até dos senadores, de cônsules, humilhando aí a própria elite do seu governo. E o Nero, ele estava casado com a Otávia, mas ele não tinha tanto interesse sexual na Otávia. Quem tinha o interesse na Otávia era justamente a Agripina, porque ela trazia a linhagem do imperador Cláudio. Então, a Agripina tinha muito interesse que eles tivessem aí esse matrimônio. Porém, o Nero, ele, como todo adolescente, ele era muito vidrado em sexo e, principalmente, como imperador, eles tinham aí o desejo de mulheres exóticas. Então, eles queriam sempre dar uma causada e obter o que eles não tinham com facilidade. O Sêneca, como seu papel orientador, ele não apoiava muito o Nero ficar se dedicando a esses desejos. Mas a Agripina, de uma hora para outra, começou a apoiar, inclusive, o Nero a ter amantes, facilitou ele ter amantes. Então, inclusive, emprestava aí lugares no palácio para que ele pudesse aí se esconder com uma amante, por exemplo, que era uma mulher asiática, Acte. Isso claramente ficou uma demonstração de uma tentativa de manipulação do Nero, da Agripina, para manipular o Nero, né? Uma tentativa transparente aí de ganhar uma amizade, uma proximidade com o Nero, na base aí de troca de favores, fazendo os desejos aí do filho imperador e poderoso. Bom, começava aí então uma fase meio que de disputa de poder, de manipulação entre o Nero e a Agripina. O Nero começou a se ligar no movimento e ele começou a tentar também dar uma neutralizada nos poderes da Agripina. Mas tinha uma outra ameaça também para o Nero que ele tinha que se preocupar. Lembre-se que o Nero era o filho adotivo do Cláudio. Ele assumiu depois que o Cláudio pôde adotá-lo, que ele mudou as regras para adotar. Mas quem era realmente o filho do Cláudio era o Britânico. E o Britânico estava chegando na idade de poder também assumir o poder. E ele era uma ameaça para o Nero. É, se ele pudesse assumir o poder, e se ele, né, sendo uma pessoa talvez mais boazinha que o Nero, pode ser que as pessoas pudessem até destroná-lo ou até ter, por essa disputa, tirar o Nero do poder. Então o Nero se ligou que ele precisava se mexer e colocar um deadline para isso, propriamente dito, literalmente, um deadline, uma linha da morte. E o Nero foi atrás da mesma pessoa que fez o veneno que a Agripina usou no imperador Cláudio. E a pessoa que fez o veneno, a Locusta, ela preparou um veneno bem light e o Britânico ficou só vomitando no começo. O Nero ficou furioso e falou, não, eu quero alguma coisa que mate o cara na hora. Só que ela estava preocupada para o crime não ser muito na cara, né? Não podia parecer que era um envenenamento ali naquela hora, de onde veio. Então, a Locusta, né, que estava aí responsável por fazer os venenos, ela tinha essa preocupação. E o Nero justamente meio que deixou claro que ele não estava nem aí se o crime ia ser na cara dura ou não, que era para ela fazer o trabalho dela e matar o menino na hora. Inclusive, o Nero queria que a Agripina entendesse o poder e a coragem, né, o peito que ele tinha de falar, meu, eu vou matar mesmo e daí nem quero ver quem vai me encher o saco. Então, o Nero obrigou a Locusta, falou, meu, quero um veneno muito mais forte que isso. E a Locusta testou esse veneno muito mais forte num porco e numa cabra, para ter certeza que esse veneno ia realmente agir. A dúvida que fica nessa história é, e o Sêneca nessa história toda? Será que ele apoiou esse assassinato? Será que ele sabia disso? A gente tem uma dúvida em relação ao que o Sêneca poderia orientar e falar para o Nero nessa época. E o Nero arquitetou aí, então, o segundo envenenamento, dessa vez com o veneno mais forte. A gente sabe que tinham aí os testadores, os degustadores, justamente para que não acontecesse esses envenenamentos. Então, eles, rotineiramente, eles testavam todos os drinks e todas as comidas, sobremesas, etc., para que ninguém ali da família imperial tivesse o envenenamento. Então, eles faziam como se fosse um bloqueio contra o envenenamento. Se morresse, ia morrer o degustador e não alguém da família imperial. Mas todo o sistema tinha a sua falha e o Nero explorou essa falha. Era inverno e eles tomavam vinho quente. Foi servido ao degustador um vinho super quente. O cara experimentou e passou aí com tranquilidade para o britânico. O britânico experimentou o vinho, estava muito quente, ele ficou bravo, falou: "Tá muito quente, não dá para tomar isso". E aí eles pegaram um pouquinho aí de neve e foram temperar e melhorar a temperatura do vinho. Só que aí, justamente, entrou o veneno. Então, agora esse drink tinha o veneno e era justamente o veneno já ajustado para matar o britânico na cara dura. E o britânico, obviamente, caiu duro depois que tomou esse seu vinho. Bom, a envenenadora tinha feito um belo trabalho. Agora, o imperador Nero gostou muito do que ele viu ali e dos poderes aí do veneno que ela tinha produzido. Lembrando que ela tinha feito já o veneno para o Cláudio e ele não tinha morrido na primeira, na segunda, e apenas aí, numa dose um pouco mais forte, conseguiu que o Cláudio morresse. O britânico, a mesma coisa, na primeira não deu certo, mas na segunda ela chegou numa fórmula que aí ela permitiu ter uma espécie aí de academia do envenenamento para o príncipe. E o Nero ia usar os seus poderes no próximo ano aí com bastante vigor e bastante frequência. Ninguém sabia direito por que que o britânico morreu. Eles alegaram: "Ah, ele tinha epilepsia quando era mais jovem, então provavelmente morreu disso". E aí nos rituais pós-morte do britânico, o Nero pediu para que cobrisse o corpo do britânico com um certo giz, uma maquiagem, porque o corpo estava ficando muito escuro pela quantidade de toxina e as pessoas iam perceber que ele foi envenenado, o que talvez, né, isso ia revelar a verdade para todo mundo, que não era uma boa coisa agora. E aí o Nero pediu para maquiar o corpo do britânico, mas dizem as más línguas que, por vontade dos deuses, naquele momento do ritual, começou uma chuva e lavou o corpo do britânico, mostrando a verdade a todos. Isso, inclusive, fez com que todo mundo ficasse um pouco mais esperto. Inclusive a Agripina tivesse aí um certo cuidado para lidar com Nero, sabendo do que ele era capaz. E para colocar mais pressão ainda no Nero, como se ele realmente tivesse cometido uma atrocidade, a Agripina chorou bastante. Dizem que talvez as lágrimas dela seriam lágrimas políticas para fazer uma oposição contra o Nero, uma vez que todo mundo poderia perceber quem que fez ali talvez aquela atrocidade. A gente pode perceber que nessa época realmente o poder importava muito e as pessoas não tinham escrúpulos para chegar ao poder. Muito do que a gente vê hoje em dia na política, talvez tenhamos herdado realmente do Império Romano. Isso tudo parece um absurdo, mas se a gente olha para os dias de hoje, nós vemos aí também envenenamentos, mortes, tanto no governo aí russo quanto até aqui no Brasil, mortes aí sem explicação. Quando a gente sabe que existem possíveis delações, possíveis entregas de um esquema de corrupção, etc., então nós não podemos julgar isso como uma coisa absurda, uma vez que acontece até hoje na nossa sociedade esse tipo de atrocidade. Imagina a cabeça da Otávia, que ela era a esposa do Nero, e ela era filha do imperador Cláudio, que em poucos anos, em menos de 7 anos, ela assistiu o pai dela matar a mãe dela. Ela assistiu a madrasta dela matar o pai dela, que foi a Agripina que matou o Cláudio. Ela assistiu o marido dela, que era o Nero, matando o irmão dela, que era o britânico. Então, imagina a cabeça, né, dessa senhorita vivendo nessa fase aí de disputa de poder e de talvez uma flexibilidade cognitiva completa em relação à moral e à ética. Como fica um dos maiores filósofos nesse contexto todo? Sêneca deveria estar aí numa descarga adrenérgica, moral, um conflito interno, porque ele provavelmente sabia de muita coisa e não podia agir. Tanto que um dos seus escritos mais para frente, ele citou aí essa questão de não parar algo que é errado significa estimular a ação. Então, se você imagina, o Sêneca deveria estar aí com um conflito ético, um conflito político e com o seu mais profundo ser extremamente em guerra consigo mesmo. A gente não sabe se ele não podia falar algo porque ele ia ser morto, se ele não falava porque talvez não ia adiantar, mas que existe aí uma clareza de um conflito interno no filósofo, com certeza, nesse momento, não deve ter sido uma boa fase, principalmente para ele começar as reflexões e o que ele podia falar, o que ele podia fazer, provavelmente existia uma dissonância gigantesca. Mais tarde, inclusive, ele descreveu que a década que ele ficou aí com Nero, né, foi até os últimos anos de vida do Sêneca, que ele sofreu de uma doença moral incurável, que ele teve períodos aí de alívio, mas ele realmente nunca conseguiu curar. Ele não estava pronto para desistir dos seus conceitos morais. Mesmo nesse cenário todo, mesmo sabendo que ele podia ter um poder, ele não estava pronto para jogar fora toda a sua moral. E alguns anos antes disso, alguns séculos antes disso, o Platão escreveu um diálogo do Sócrates com Glaucon, que era um menino muito mais novo, que era mais ou menos da idade do Nero, e o Sócrates tinha mais ou menos a idade do Sêneca. E aí o Glaucon relatava para o Sócrates como que um cara chamado Giges tinha um anel que podia transformar ele num ser invisível. E que se você tivesse o anel de Giges, você provavelmente ia cometer as maiores atrocidades, uma vez que você era invisível. Então você ia roubar, você ia causar, inclusive, uma das histórias que tem com Giges, é que ele ia até o imperador e fazia a própria esposa do imperador matar o imperador para ele tomar a liderança, e o Giges, como era invisível, não tinha nenhum medo de fazer isso. E aí o Sócrates, ele acaba fazendo uma resposta aí contrária, mostrando aí dentro de uma passagem gigantesca dos livros que era muito mais interessante para a felicidade você trazer a justiça do que você ser injusto, independente se você era invisível ou não. Porém, essa história, mesmo acontecendo antes do período do Sêneca, não foi suficiente aí para que o Sêneca se inspirasse, e o Sêneca não conseguiu reverter o Nero, e o Nero teve uma trajetória muito parecida com o Giges. O Nero sentiu que ele era praticamente invisível e começou, com seu autoritarismo, fazer todas as inconsequências. O Sêneca não era um Sócrates, e provavelmente o Nero, ele não era um Glaucon, ele era praticamente um Giges, que ele poderia agir com o seu anel da invisibilidade ou com o seu extremo autoritarismo e não ter medo de nenhuma retaliação das suas atrocidades e atitudes incoerentes. Então, Nero começou a tomar várias atitudes além da morte do irmão, completamente inconsequentes, começou a sair do palácio, fazer orgias, ficar bêbado e abusar de mulheres, fazer abusos até de homens. E ele realmente começou a se mostrar quem ele era e se distanciar dos ensinamentos do Sêneca. Esse processo de distanciamento completo entre os dois demorou em torno de mais ou menos uma década, 10 anos. A Agripina não tinha desistido ainda do poder e ela queria agora tirar o poder do Nero. Ela viu que provavelmente o tiro saiu pela culatra. E ela estava planejando colocar outras pessoas que tinham a linhagem imperial no lugar do Nero. Um deles era o Rubélio. E o Nero meio que descobriu que ela estava fazendo esses planos e ele decidiu que ele ia tentar aniquilar a mãe dele. Então, o clima estava bem pesado, um tentando puxar o tapete do outro, mas talvez não era a hora do Nero fazer isso. Não tinha muito tempo que ele tinha matado o irmão dele, e tirar a vida de uma pessoa poderosa agora talvez ia dar uma causada demais. Lembrando que o Sêneca ainda estava com algum certo poder nessa época, nesses últimos anos que ele estava, já tinha voltado do exílio, que ele estava junto aí da política, ele tinha enriquecido bastante. Ele tinha terras aí em vários lugares, ele tinha terras no Egito, na Espanha, então ele era um cara que também estava crescendo em relação aos bens materiais. Então, existia ainda uma influência forte do Sêneca sobre o Nero, e ele ainda tinha uma boa relação com o imperador. Lembrando que para os estoicos ter dinheiro não era um problema, né? Diferente aí de algumas outras vertentes filosóficas, para o estoico era muito possível você ter bens materiais e continuar sendo uma pessoa moral. Nessa época, o Sêneca sofreu algumas críticas, até algumas fake news. Muitas pessoas atacavam o Sêneca dizendo que ele seduziu um menino para que ele tivesse influência política, para que ele ganhasse dinheiro. Outros acreditavam que o Sêneca foi seduzido pela Agripina. Alguns ainda inventavam que o Sêneca tinha festas aí particulares na sua casa e que por isso que ele gostava de tudo isso. Outras acreditavam que o Sêneca, mesmo vendo a tirania do imperador, ele continuou sendo um professor de um tirano. Então, nessa época, o Sêneca sofria bastante críticas. Ele sofre, inclusive, até hoje, de alguns que acreditam que o Sêneca tinha esse lado B, que não poderia ser considerado um filósofo com tamanha virtuosidade. Já o Sêneca respondia que ele tinha menos interesse em dinheiro do que as pessoas diziam, e que a felicidade dele não estava realmente baseada em dinheiro, muito menos na posse, né? Que realmente ele não via isso como uma coisa completamente essencial para sua felicidade. Então Sêneca ficava nessa defensiva e usava muito os conceitos de Sócrates para se defender. Nessa época, nesse contexto, o Nero estava casado com Otávia, mas mantendo relações com a Acte, que era a asiática, a exótica. Mas ele conheceu uma outra mulher chamada Popaia. A Popaia era uma mulher que poderia ter um certo poder. Ela tinha algumas coisas que a Agripina tinha e ela era realmente uma ameaça para a Agripina. Ela já era uma mulher um pouco mais madura, era divorciada. Ela tinha aí uma capacidade de se colocar, então a Agripina se sentiu ameaçada por essa nova amante. E dizem aí os historiadores que a Agripina começou a ter brigas em relação ao poder de sedução da Popaia, inclusive com até o jogo do incesto, né, dela provocar o Nero para fazer talvez relações ou até troca de carinho com ela mesma. Então, dizem que ela entrava, esperava o Nero ficar bêbado e depois, no meio de um banquete que ele estava bêbado, ela aparecia para tentar seduzir o Nero. Se alguém realmente testemunhou isso, se aconteceu algo, ainda a gente nunca vai saber. Mas também, nessa época, em Roma, era muito comum o incesto ser usado como uma tática de difamação, uma tática para você deixar a pessoa em maus lençóis ou ser mal vista. Então pode ser que a Agripina também atuou para que o Nero caísse nessa armadilha. Ninguém sabe se isso foi uma disputa com a Popaia ou se realmente ela queria que o Nero caísse numa armadilha para fazer a difamação aí do Nero com o incesto. Então, nesse contexto todo, nessa guerra e disputa de poder e quem puxava o tapete do outro primeiro, o Nero já estava mais do que decidido que ele ia matar a mãe dele. Envenenar a Agripina talvez ia ser alguma coisa que não ia pegar bem, porque ia ficar muito na cara. Então, ele ficou pensando como que ele ia fazer para realizar seu sonho. E um dia ele viu num teatro um colapso de um barco, como se fosse um naufrágio mesmo, um simulado. E aí ele ficou com essa ideia na cabeça, uma ideia obsessiva de montar um naufrágio simulado para sua própria mãe. Então ele mandou a mesma galera que fez esse barco construir um barco de verdade para a mãe, como se fosse um presente, como se ela fosse velejar. E o barco era, de certa forma, um barco fake. O Nero foi reconquistando a confiança da tua mãe, da Agripina, até que ele conseguiu aí realizar o seu desejo de jogar a mãe nesse iate luxuoso, fake, que ia naufragar. E esse iate também era ocupado com assassinos treinados para que o Nero conseguisse cumprir o seu desejo e a missão da vez. Então, era uma noite calma, era uma noite sem nuvem, era uma noite sem vento. O Nero deu alguns beijos para colocar sua mãe no barco e a mãe aceitou entrar no barco, gostando daquela situação. Ela levou com ela uma companheira, que era a Cerônia, e também um procurador, que era o Galo. Logo que eles estavam no barco, sem aviso nenhum, o teto colapsou e caiu em cima deles. O Galo estava numa posição onde o peso todo esmagou a sua cabeça e ele morreu na hora. Mas a Agripina já estava sentada no sofá e a amiga dela sentada aos pés dela. Então elas conseguiram não ser atingidas, mas aquele peso ficou em cima delas e logo na sequência elas conseguiram sair dessa cena grotesca com vida. Quando os assassinos, que era a tripulação, perceberam que elas saíram com vida, eles tinham que tentar agir. Então eles esperaram aí essa cena se resolver, a Agripina cair no mar, começar a nadar, para tentar aí resolver a situação e, obviamente, não deixar ela sair com vida. Mas o barco ele não quebrou inteiramente e eles esperavam que a Agripina fosse lançada no mar e aí estava tudo resolvido. Mas o barco ainda ficou, de certa forma, intacto. Na cena toda, a Cerônia, que é amiga da Agripina, estava junto lá com ela. Eles, aos poucos, o barco foi se desfazendo e foi caindo na água, né? E elas foram também para a água. A Cerônia percebeu que provavelmente ela não tinha muita chance de sobreviver e elas não sabiam que a tripulação era assassina. E a Cerônia fingiu que ela era Agripina e começou a chorar para ela ser resgatada. A hora que a tripulação viu isso, ao invés de ajudá-la, acabaram de concluir o trabalho de matar a Cerônia, mas eles achavam que era a Agripina e mataram a Cerônia. A Cerônia foi morta. Nisso, a Agripina guerreiraça estava viva nessa história toda, nesse caos. Ela percebeu o que aconteceu ali e viu que realmente a tripulação era assassina. Então, a Agripina ficou quietinha, colocou o negócio para ela ir boiando e ficou na dela, foi nadando como se ela tivesse morta, né? Não deu notícia. E ela conseguiu escapar aí da armadilha do Nero. Finalmente, a Agripina conseguiu chegar em uma das margens viva, muito ferida, mas viva, e os soldados que estavam presentes, os assassinos presentes, perceberam que eles não conseguiram cumprir a missão. O Nero ficou muito tenso, porque agora a Agripina, além de estar viva, ela estava ferida e percebeu das intenções do filho em matá-la. Então, isso era muito crítico. A Agripina tinha aí os seus soldados também, que eram aliados, então as pessoas que estavam envolvidas nesse assassinato tinham medo que ela realmente conseguisse agora voltar e mexer as suas potências para fazer uma retaliação. Então, a sugestão para o Anicetus, que foi quem dominou esse assassinato, era de que ele acabasse o que ele começou. Então, ele realmente tinha que conseguir acabar o que ele começou. Sendo assim, ele foi atrás da Agripina, junto com mais dois assassinos, e eles conseguiram chegar no quarto que a Agripina estava. Eles entraram no quarto que ela estava, com ele e mais dois oficiais, e chegaram até a Agripina. A Agripina já agora não tinha mais chance de sobreviver, já sabia do que estava por vir, já estava esperando a sua morte. Antes de morrer, a Agripina fez o último pedido aos assassinos. É aqui onde você deve colocar a sua espada, aqui bem no meu ventre, no meu útero, é exatamente aqui onde você deve enterrá-la, o lugar de onde veio esse monstro. E assim, a Agripina foi morta a pedidos e a manipulação do seu filho Nero. Ela que pôs ele no poder e ela acabou desfrutando do poder do Nero de uma forma completamente distorcida, negativa e, inclusive, sendo morta por ele. É assim que nós podemos entender como a humanidade tinha essa questão em relação ao poder, às disputas no primeiro século, como que nós desenvolvemos o nosso relacionamento em relação à liderança, a poder, a ganância, a desejos, a loucura e principalmente ao esquecimento das questões morais, mesmo com um filósofo como conselheiro. Então fica aqui a nossa reflexão de como que nossa população, nossa sociedade se desenvolveu em altos e baixos e exemplos que nós podemos aí observar com alguns resquícios na nossa sociedade até hoje. O Império Romano, com a liderança do Imperador Nero, agora sem a sua própria mãe, com a morte da sua mãe, ele executou então sua mãe, executou o irmão, que era um irmão postiço, a mãe dele tinha matado o marido. Então, são uma sucessão de eventos aí, de assassinatos de família. O Sêneca estava em maus lençóis, porque uma das promessas que o Sêneca fez no discurso que ele escreveu para o Nero, assim que ele assumiu no Senado, era justamente finalizar, ou acabar ou diminuir, pelo menos, as mortes familiares. E agora, eles deviam alguma explicação para o Senado o que tinha acontecido no naufrágio da Agripina. O Sêneca, tão nessa saia justa, teve que escrever uma carta sobre os acontecimentos. E ele teve aí que falar alguma coisa para justificar para o Senado o que houve naquele dia. O Sêneca estava acreditando que é melhor uma mentira transparente do que não falar nada. E aí ele simplesmente justificou que o naufrágio foi um acidente, que talvez os deuses estavam ajudando a salvar o Estado, matando a Agripina, e que as tropas do Nero simplesmente completaram a providência divina. Isso não colou, colou para alguns, mas não para todos. Um dos senadores, que também era um filósofo estoico, o Trásia Peto, ele simplesmente fez um protesto de levantar e sair. Né? Isso, nos dias de hoje, talvez era um protesto meio que leve, né? Mas naquela época, de um autoritarismo extremo, um gesto mesmo pequeno como esse podia ter um significado gigante, inclusive ser muito arriscado. Né? As pessoas podiam perceber e ele podia ser até condenado. Agora, algumas características do governo do Nero começavam a se mostrar. O governo realmente ia entrar numa nova fase, um novo curso, porque agora não tinha mais a Agripina para ficar segurando o Nero. Em um diálogo, uma vez, alguns anos antes da Agripina morrer, com o Nero, a Agripina falou: "Eu tenho um pouco de vergonha, você não tem. Essa é a grande diferença entre nós." Então, o Nero realmente era um cara completamente destemido, sem escrúpulos, e ele começou a fazer uma política do pão e circo. Ele começou a fazer uma política de levar shows, espetáculos, jogos para as pessoas esquecerem essas discórdias políticas, e ele também começou a pegar um ódio por qualquer pessoa que pudesse julgar ele na posição ou questioná-lo. E aí realmente o regime começou a ficar muito mais autoritário. Por volta dos anos 60, o Sêneca já começou a sentir uma barra muito grande. Ele já não conseguia mais ter alegria, sentir o peso do trabalho como uma obrigação, quase como se fosse um trabalho escravo que ele não estava a fim de fazer. E nos próximos 2 anos, o Sêneca realmente vai se dedicar para tentar achar uma solução, para tentar achar um modo onde ele conseguisse ter um mínimo de liberdade e de autonomia. E quando a gente acha que o cenário não pode piorar para o Sêneca, o Afrânio Burro, que era um militar romano, ele também participou junto com Sêneca como preceptor do Nero. Ele era o comandante da guarda pretoriana, faleceu, ele morreu. E aí tem várias teorias de como ele morreu, provavelmente ele morreu envenenado. O Nero, inclusive, tomou parte aí das propriedades dele, o que sugere que provavelmente o Nero estava envolvido em alguma coisa. Mas, para substituir, o Nero colocou um cara, o Tigelino, que ele acabou traçando uma batalha aí contra o estoicismo e contra o Sêneca. Então, ele começou a fazer a cabeça do Nero, que agora ele era o amigo do Nero da vez. Inclusive, ele também substituiu o Sêneca num lugar que chama-se Amicus Principis, que era um posto não oficial de o conselheiro mais próximo do imperador. E o Sêneca perdeu esse posto para o Tigelino. Então a situação do Sêneca começou realmente a ficar cada vez mais azeda. Agora o Sêneca ganhou um inimigo dentro ali do próprio Palácio Imperial. Com esse contexto geral, Sêneca tinha que tomar cuidado com absolutamente tudo, até com o que ele ia comer, porque poderia estar envenenado. Então ele começou, Sêneca, a ficar mais introspectivo. O próprio Nero não dava muito espaço para ele aparecer mais em público, ele não tinha mais uma rotina de um homem poderoso que pertencia ao Estado, ele não via muitas multidões, e aí ele começou a aumentar o ritmo da sua escrita. Ele começou a fazer reflexões morais e o ritmo de produtividade como um autor, como um filósofo, como um estoicista. Então, a partir desse ano de 62 para frente, ele produziu bastante coisa e ele, inclusive, nesse momento, ele começou a fazer cartas, escrever cartas para um possível discípulo que chama-se Lucílios. Então, ele escreveu as cartas ao Lucílio, que é um, né? São vários volumes, depende da edição, mas são vários volumes de um livro muito interessante, que são as cartas do Sêneca ao Lucílio. São reflexões magníficas, muito interessantes, e que trazem aí bastante conceitos e pensamentos da vida. Uma típica carta que o Sêneca fazia para o Lucílio, ele começava como se fosse um momento do dia natural, que eles tinham quase se encontrado, parecia que eles estavam ao vivo, né, escrevendo a carta. E depois ele explorava algum pensamento, alguma reflexão que chegava na carta e geralmente encerrava a carta também com a mesma saudação. O interessante é que em uma das cartas o Sêneca descreve um dia típico dele, que ele começava a manhã consumindo aí leituras, pensamentos e também um pouco de exercício. Na sequência, ele descrevia que ele tomava um banho, mas um banho só aquecido com a luz do sol. Para o Sêneca, o banho frio que mantinha aí ele praticamente vivo, né? Ele tinha o hábito de tomar banho frio e ele sentia que isso era uma fonte aí de força para ele. Então é interessante que ele descreve o dia dele, inclusive depois com um almoço com pães secos, sem a necessidade de comer numa mesa, e muitas vezes ele tirava uma soneca depois dessa refeição. Um dos tópicos bastante abordado pelo Sêneca era justamente a questão da morte. Ele escreveu, né, uma frase que nós morremos a cada dia, e uma das coisas que ele realmente notava muito é que a morte era um desafio filosófico para qualquer pessoa. Para você poder aí ter a última chance de testar o seu caráter e os seus princípios. Quanto mais o Sêneca avançava no estudo da moral, mais o Nero também tinha atitudes que eram completamente contra os conceitos filosóficos do Sêneca e do estoicismo. Isso o Tigelino, que era o novo braço direito do Nero, percebeu até como uma ameaça para o governo. E o Nero começou a fazer cada vez mais padernas, shows de música e tinha o sonho de cantar, quando uma vez em julho de 64, Nero estava fora de Roma, estava fora da cidade, ele recebeu a mensagem de que Roma estava pegando fogo e era um incêndio bem grande, os ventos traziam as chamas e foram praticamente aí 6 dias de incêndio até que o fogo parasse. E quando o fogo estava praticamente parando, ele começou de novo por mais 3 dias. O Nero decidiu que ele ia ajudar a reconstruir a cidade. Ele usou todo o tesouro e começou a captar taxas e mais taxas. Provavelmente foi a maior transferência de riqueza desde o Alexandre o Grande. E algumas teorias conspiratórias diziam que até talvez o Nero estivesse envolvido com o incêndio. A situação estava caótica, o contexto estava bem ruim para o lado do Sêneca, inclusive que perdeu uma propriedade que ele tinha, e a situação não estava nada boa, nem para o Nero, nem para o Sêneca. Mas para o Sêneca pior ainda, que o Sêneca descobriu que o Nero estava tentando envenenar o Sêneca. E aí, como o Sêneca já tinha presenciado a morte do Cláudio, do Britânicos, e viu aí que o veneno era forte, da locusta, aquela pessoa que fazia os venenos, ele começou a comer bem simples, comida não preparada, ele tentava comer árvores que vinham, frutos que vinham de árvores, tentava comer águas que vinham de correntezas, e ele tentou driblar o sistema para não correr o risco de ser envenenado. Aqueles que leram o discurso do Nero, ou que estavam presentes no discurso do Nero, quando Nero assumiu o império, esse discurso escrito por Sêneca, se orgulharam muito naquele dia, inclusive deixaram o discurso para a eternidade do momento, nas placas de prata. Uma década depois, quem tivesse acesso àquele discurso ia chorar ou ia rir, porque tudo tinha mudado. Nero agora perdeu toda a reverência que ele tinha para o Senado e isso se transformou em paranoia. Ele começou a realmente entrar num downward spiral, achando que todo mundo poderia ser um motivo de ameaça. Sêneca cogitou que ele nunca deveria nem ter saído do exílio. Ele deveria ter ficado em Córcega, vendo as estrelas, vendo o céu aberto, tendo paz e liberdade. Algumas pessoas que eram contra o Nero e contra as atrocidades que ele vinha cometendo começaram a fazer uma certa conspiração. Essa conspiração contra o Nero começou a ganhar um suporte de alguns militares, militares que o Nero ou não tinha cumprido um acordo, ou tinha sido extremamente deselegante, ou tinha humilhado. E essa força começou a ficar com mais clareza, a força contrária ao Nero, até que um dos organizadores levou algumas questões para ver se o Sêneca ia entrar no time ou não. E foi uma questão muito difícil para o Sêneca. Será que, mesmo com tudo que o Nero fez, né, ajudando o Nero aí desde os 13 anos de idade, será que ele tinha se transformado numa pessoa irreversível? Será que ele se transformou num monstro e que o Sêneca deveria desejar a morte? Ou o Sêneca deveria desejar ajudá-lo? E nessa época, época de muitas fofocas, o historiador Tácitos descreve que aconteceu um certo rumor de que uma parte da guarda estava tentando colocar o próprio Sêneca no poder, uma vez que o Sêneca era visto como um homem sábio, um homem que poderia resolver e comandar e muitas vezes trazer de volta a moral para o povo e para o Senado. Mas conspirar contra o imperador e tentar matar o imperador era uma coisa um pouco fora da realidade, do alcance, pelo simbolismo que o imperador tinha. Em uma passagem, justamente nesse momento, o Nero desconfiou de alguma ação contrária, alguma oposição crescendo, e teve um certo momento que ele estava com três soldados da guarda, e um deles era um soldado que provavelmente teria que ser torturado. Mas os três estavam no complô contra o Nero. Nos bastidores, os três queriam achar maneiras de matar o Nero. Nero estava desarmado no quarto junto com esses três e mandando dois deles torturar o terceiro. E um deles se deu conta e falou: "Nossa, a gente está querendo matar o cara. Ele está desarmado. Nós estamos aqui armados e a gente está batendo num dos nossos companheiros, torturando nossos companheiros." Mesmo assim, a questão simbólica do imperador era mais forte do que o coeficiente de execução desses soldados nesse momento. E nessa altura do campeonato, Sêneca já tinha decidido que ele ia cometer o suicídio. Ele começou a escrever nas cartas ao Lucílio, justamente sobre o suicídio, sobre os diferentes pontos sobre o suicídio. Ele já tinha examinado de vários ângulos, inclusive o momento certo de se suicidar. Qual seria esse momento correto de se suicidar? E certa vez ele escreveu numa dessas cartas que um homem virtuoso, um homem bom, ele não deve viver o quanto que ele quer, nem o máximo que ele quer. Deve viver o quanto ele precisa. Sêneca então estava decidido, ele ia se matar. E ele estava pensando as formas que ele poderia se matar. Ele estava com uma xícara de cicuta, que é o mesmo veneno que matou Sócrates, que o Sócrates foi obrigado a tomar, que tem um alcaloide que chama-se conina. E a morte é basicamente um sistema nervoso e uma parada respiratória. Então ele tinha um copo de cicuta, porém ele preferiu uma morte um pouco mais romana, que era a morte pela perda sanguínea lenta. A esposa do Sêneca, Paulina, também decidiu se matar junto com o Sêneca. Talvez, se ela ficasse viva, as coisas não seriam tão interessantes para ela. E os dois abriram as suas veias lado a lado com uma faca e começaram a observar aí aquele momento onde o sangue começou a pingar. A veia do Sêneca estava já talvez um pouco envelhecida, o sangue estava caindo muito devagar. E aí eles tentaram outras veias e levaram ele para um outro quarto, separaram ele da Paulina, para que eles pudessem separar aí o sofrimento de cada um. O Sêneca estava sentindo muita dor e não estava vendo aí a sua morte se aproximar. Ele pediu para um amigo dele pegar o copo com a cicuta e mandou brasa no veneno que matou Sócrates, mas no Sêneca não teve nenhum efeito. Ainda consciente, ele decidiu então ir para o banho de água quente. Imersão no banho de água quente. Antes de entrar no banho, ele pegou um pouco de água, jogou no chão, fez alguns pedidos de liberação e de entrega aos deuses. Ele já estava muito fraco pela perda sanguínea e já estava começando a ficar meio grogue com a cicuta. Então ele finalmente conseguiu ser sufocado no vapor da água e o Sêneca conseguiu fazer a sua última inspiração. A esposa do Sêneca, milagrosamente, Paulina, sobreviveu nessa noite de 19 de abril, e alguns ainda alegaram que foi sob ordem do Nero para diminuir o estrago aí da morte do Sêneca, pediu para ela sobreviver e ela ficou ainda mais alguns anos viva e pálida, depletada, mas sobreviveu. Nesse momento, a humanidade perdia uma das cabeças mais brilhantes filosóficas que teve a capacidade de unir a filosofia e a política no começo da nossa história nesses próximos milênios. E o Nero então ficou abandonado, sozinho, mas era tudo o que ele queria. Certa vez, o Sêneca deu um conselho para o Nero, dizendo que não importa quantos você pode matar e quantos você vai matar, mas você nunca vai conseguir matar o seu sucessor. Isso era mais ou menos um aviso para o Nero. O Nero, praticamente todo mundo que poderia ameaçar tomar o poder ou estar no lugar dele, ele aniquilou. E essa frase do Sêneca mostra bem que sempre vão existir possíveis sucessores, independente de você matar todos. E apesar da sua forma populista de governar, o Nero já tinha quebrado aí os cofres públicos, já tinha gastado mais do que podia, fazia muitos eventos de canções e realmente ele conseguiu conquistar boa parte aí do coração das massas, mas o Nero já estava em decadência. A sua esposa, que ele já tinha trocado de esposa, estava grávida. Ele chutou a esposa e acabou ocasionando uma hemorragia, perdeu o filho, então ele não tinha também um filho que poderia ser o seu sucessor. Então Nero começou realmente a se afundar. O pessoal da aristocracia estava muito irritado, todo mundo tinha perdido muita grana e até a própria exército, a própria força armada estava já de saco cheio da decadência e da forma como o Nero liderava. No ano 68, 3 anos depois da morte do Sêneca, que foi em 65, algumas conspirações e rebeliões começaram a explodir, não necessariamente no centro de Roma, mas nos campos periféricos. No verão, o Nero percebeu que ele tinha perdido o controle. E ele começou a pensar num conselho do Sêneca, que era ou esperar pacientemente a morte chegar, ou acelerar e tirar a sua própria vida. Naquela época, cometer o suicídio era alguma coisa até de um certo ponto de vista nobre. Era muito melhor você cometer o suicídio do que alguém te matar. O Nero também não era bobo, sabia que isso podia acontecer e tinha separado uma caixinha com venenos da locusta para que ele tomasse se alguma coisa azedasse. Mas um dos soldados da guarda foi lá e tirou essa caixinha porque ele não queria ver o Nero ser envenenado. Ele queria ver se o Nero tinha coragem de enfrentar uma morte heróica, ou por uma espada, ou ele mesmo tirar sua própria morte de uma forma heróica. O Sêneca, ele alegava que o sofrimento na morte era um ponto considerado crucial, que você precisava aí ter um certo sofrimento para que você passasse por esse processo. Nero acordou no meio da noite e resolveu que ele tinha que agir. Ele achou um espaço onde não tinha guarda, estava abandonado, chamou poucos ainda que estavam ao lado dele, que ele podia confiar, e resolveu sair do palácio. Encontrou uma vila ali fora de Roma. Roma já era uma cidade que estava apoiando completamente um possível novo líder. E o Nero decidiu que era a hora realmente dele se matar. Ele levou dois punhais com ele e ele estava hesitando como que ele poderia tirar na própria vida. E um dos soldados que estavam acompanhando falou que se ele fosse pego, se ele fosse capturado, ia ser muito pior, porque ele ia ser amarrado numa árvore pelo pescoço, ia ser socado, batido e apanhar até a morte. O Nero ficou meio desesperado em imaginar essa cena e resolveu que ele realmente tinha que se matar, pegou um dos punhais e tentou cortar a própria garganta. O ferimento não foi tão profundo, não chegou na artéria carótida, ele não ia morrer só com esse ferimento e pediu ajuda para um dos amigos que estavam lá. E esse amigo, o Epafrodito, resolveu terminar o trabalho. Aumentou a ferida, pegou o punhal e chegou com o punhal até as artérias vitais, até a carótida. Quando o Nero já estava quase perdendo a consciência, ainda estava um pouco consciente, ele falou: "Isso realmente é lealdade, né? Quando você pede para a pessoa te matar e a pessoa ainda continua sendo leal e te mata." O Nero caiu no chão, já estava quase morrendo, ainda estava vivo. Quando um dos soldados desesperadamente tentou estancar a ferida do Nero para levar ele para uma morte pública, na frente das pessoas, onde milhares de pessoas poderiam assistir. O Nero, percebendo isso, ainda vivo, olhou para o soldado e deu sua última palavra. Falou para o soldado: "Tarde demais." E morreu. Vemos aqui claramente a jornada da disputa pelo poder no primeiro século. O Nero executou praticamente todos os possíveis herdeiros do trono imperial, e isso colocou Roma numa guerra civil até o próximo imperador conseguir assumir. Então, nós conseguimos perceber aí, com o passar desses anos no primeiro século, como era a disputa pelo poder, como eram os comportamentos dos seres humanos, e imagina como provavelmente era difícil você viver sem uma preocupação de que alguém estava provavelmente buscando puxar o seu tapete, te envenenar ou te matar de alguma maneira obscura. Uma outra consequência importante do que o Nero fez foi abalar o pensamento estoico, estoicismo. Ele matou o Sêneca, o Lucan e o Trajano, que eram filósofos do estoicismo, tinham ideologia estoicista, ele matou. E logo na sequência, o Vespasian, que assumiu, ele também teve uma ação drástica em 71, no ano de 71, lembrando que a gente estava aí no 68, aí começou a Guerra Civil, depois da morte do Nero. E em 71 ele baniu todos os estoicos e os cínicos da cidade de Roma. Era como se eles estivessem atrapalhando a ideologia da cidade. Então, os estoicos foram banidos naquele momento da cidade. E aí Roma assistiu uma repressão gigantesca numa corrente inteira de pensamentos, numa escola de pensamentos. Lembrando que depois da morte do Nero, rolou a Guerra Civil e nesse ano foi chamado o ano dos quatro imperadores. Tiveram quatro imperadores, entre eles Galba, que era um dos que estava liderando o movimento contra o Nero. Mas no ano de 69, em julho de 69, o Vespasian, ou Vespasiano, assumiu o poder e realmente tomou aí o trono de novo como imperador. E aí, por algum motivo, o Vespasiano permitiu com que um sábio ficasse ainda. Esse sábio era o Rufus, e permitiu com que o Rufus desse algumas aulas. Dentre desse público, dessas aulas do Rufus, tinha um homem muito jovem, que era um escravo. Era um antigo escravo que ele tinha muito interesse em conhecimento, e esse escravo chamava-se Epitetos. Mais para frente, esse próprio escravo, esse Epitetos, vai conseguir se libertar, vai ter liberdade, e ele vai ser um dos precursores aí da continuidade da escola do estoicismo, e ele vai realmente virar um professor de filosofia. Nessa época, o Epiteto deveria ter por volta aí de uns 20 anos, e alguns imperadores mais para frente continuaram também perseguindo alguns estoicos. Domiciano também impediu que os estoicos pudessem ficar em Roma e baniu todos eles de Roma, inclusive o Epiteto também. Eles tiveram que se mandar dali e o Epiteto foi até Nicópolis, na Grécia, e começou aí a atrair novos seguidores. Então, mais para frente, para a gente finalizar essa história, o próprio Epiteto vai ser um estímulo do novo imperador que vai assumir o trono aí, um dos imperadores que vai pegar a época de ouro do Império Romano, que é o Marco Aurélio, que vai assumir o trono no ano de 161. Ele vai assumir o trono um pouco depois da morte do Epiteto. O Epiteto morreu em 138. Então, assim, o pensamento e a ideologia do estoicismo foi passando com muito cuidado, com muito desafio, de um para o outro, até chegar o imperador Marco Aurélio conseguir colocar muitos dos conceitos do estoicismo em prática. E assim nós podemos observar e costurar como que a humanidade funcionava no primeiro século, há 2 milênios atrás. Muito do que nós vemos do comportamento humano, podemos ter aí alguma amostra, algum resquício na nossa sociedade hoje. E essa é a beleza da gente olhar para o passado, aprender com o passado e entender o que acontece no nosso presente. Como Sêneca falou e deu o conselho final, apressa-te a viver e pensa que cada dia é por si só uma vida. Não dá para a gente perder tempo. Nós, como seres humanos, ainda temos muitas questões para serem resolvidas em relação à consciência, disputa e à manutenção de um bem-estar geral. Senhoras e senhores, por hoje é só.